começando mais um episódio do podcast do Week Metal. Estamos aqui hoje com o episódio 352. E hoje, excepcionalmente, nós não temos Daniel Distler apresentando o nosso querido podcast. Teremos ele no próximo episódio. Quem tá aqui com vocês hoje sou eu, Gabriela Marchetti. Não estou sozinha, estou com meus companheiros de redação. Mas antes de apresentá-los, vou lembrar vocês que este episódio está disponível para audição no Spotify e no Deezer, e você também pode ouvir a gente e ver a gente no YouTube, deixar seus comentários lá. Então, dependendo da plataforma em que você esteja, curta esse episódio, siga a gente, interage com a gente, siga a gente nas redes sociais, temos Twitter, Facebook e Instagram, e é isso aí, nos ajude a continuar construindo nosso podcast amado e querido. Hoje eu estou aqui com meus dois colegas de redação, Pedro e Larissa Catarini. Oi, pessoal, tudo bem?
Olá,
tô ótimo.
Olá, como estamos? Que bom que vocês estão bem. Porque a gente veio falar de um assunto que sempre é polêmico, mas vamos focar na edição deste ano do Grammys, que vai acontecer a 65ª edição do Grammys no ano que vem, 2023. E os indicados já foram revelados. Então, como todo ano, sempre surge uma conversa, um burburinho sobre os indicados de rock e de metal, quem deveria ser indicado, quem não deveria. E esse é o nosso tema do dia de hoje. É sobre isso que vamos falar. Deste ano, a edição de 2023 do Grammy teve alguns clássicos, né? A gente tem Ozzy indicado, Megadeth, mas também teve alguns que causaram polêmica, porque em algumas categorias nós temos Muse, Turnstile e Machine Gun Kelly, e algumas pessoas não têm certeza sobre se esses nomes deveriam estar ali ou não. Vamos então passando de categoria por categoria pra gente conseguir falar mais ou menos o que a gente acha de todo mundo. Então, na categoria de melhor performance de metal, a gente tem Degradation Rules, do Ozzy Osbourne, com Tony Iommi, icônico. Temos Call Me Little Sunshine, do Ghost, We'll Be Back, do Megadeth, Kill or Be Killed, do Muse, e Blackout Turnstile. E muita gente ficou questionando a presença aí, tanto do Muse quanto do Turnstile, nessa categoria. O que vocês acham?
É, sempre tem, o Grammy sempre, pra, não só as coisas de rock e de metal, né, mas todos os gêneros que tem, sempre, todo ano tem alguma coisa que eles botam lá e todo mundo fica, por que isso aqui tá nessa categoria e não na outra, que não é exatamente aquele gênero. Mas assim, eu também, sobre o Muse e o Turnstile, por exemplo, na categoria de metal, eles não são os mais, tipo, tradicionalmente clássico metal. Mas eu acho que as músicas encaixam, assim, na categoria. Eu não vejo muito por que não estar. O Muse, tudo bem, tipo, eles sempre testam bastante gêneros diferentes, assim, se misturam bastante coisa. Mas essa música, tipo, é mais com influência de metal, realmente, que eles já fizeram e tal. Eu achei o álbum em si, o resto do álbum, bem ruim. Mas essa música é legal. Eu, tipo, não sei se deveria ganhar, mas eu acho que tá certo ali, né? Na categoria, pelo menos. E o Turnstile eu acho muito bom, assim. É o meu favorito, né? Nessa categoria, apesar de não ser a mais e tal. E dos clássicos, porque assim, os clássicos, né? O Ozzy, o Megadeth. Principalmente eu gostei da música do Megadeth bastante, acho que do disco é minha favorita mesmo.
Eu já discordo um pouco só do Turnstile, tá aí. É porque eles estão nas categorias de rock também, que a gente vai falar depois. Mas a banda é muito boa. A gente até cobriu, o Wake Metal cobriu o show deles no Lollapalooza. É uma banda foda, assim. E qualquer pessoa que gosta de rock tem que ouvir Turnstile pra saber o que a nova geração tá fazendo. Os caras têm um show explosivo, assim, que realmente é uma coisa muito interessante que tá acontecendo. Mas eu achei muito forçado colocar na categoria de metal. Eu acho que isso mostra como o Grammy acha que toda música mais intensa, mais extrema, é metal.
É que também é falta de outras categorias mais específicas, né? Ele só tem... Tipo, já é bastante específico o rock ser diferenciado do metal, né? Mas pra ainda ter, tipo, punk, hardcore, daí já... Eles não tem, né? Nem onde indicar se não for na de metal. Porque na de rock, realmente, daí eu... Tipo, fica nesse meio termo de, é muito pesado pra de rock, mas muito leve pra de metal.
Mas eu acho que a Lari fez um comentário pertinente, que é o fato de que o Turnstile foi indicado em 3 categorias no Grammy. O que é muito legal, é bem legal ver nomes novos aparecendo, assim. Eles foram indicados na categoria de melhor performance de rock por Holiday, que é uma categoria que eu concordo bastante, porque Holiday é uma ótima música de rock. E eles foram indicados por melhor performance de metal e melhor canção de rock com Blackout. É rock mesmo ou é metal? Também.
É canção de rock.
Canção de rock.
Isso, aquela dúvida que a gente vai falar um pouquinho depois.
Isso. Eu acho que é interessante comentar que um dos nossos Wiki Brothers perguntou pra gente qual que era a diferença, né? Entre o que é performance e o que é canção. E aí o Pedro explicou pra gente bem. Pedro, por favor, explique novamente para os Wiki Brothers qual a diferença entre performance e canção.
Explico. Basicamente, tipo, o Grammy de canção mesmo é literalmente só a canção, assim. Não é a gravação em si da música. Então, tipo, o prêmio vai pro compositor da música. E enquanto que dá o Grammy de melhor performance é da gravação em si da música. Então, quem ganha são todo mundo que gravou, tocou na música, mas os produtores, os engenheiros de som. Então, e daí, assim, daí em teoria essa é a diferença, né? A canção é uma canção que foi escrita, tipo, no ano, né, que eles consideram para ser elegível. E se não me engano, a gravação até pode ser de uma música de performance, né? Pode ser até uma gravação de uma música já antiga, mas que foi lançada durante o ano. Então, essa é a diferença. Claro que na prática sempre tem confusão, tipo, todo ano ninguém nunca sabe qual que é a diferença. E também, por exemplo, teoricamente pode ser a gravação de uma música antiga, mas acho que nunca.
Mas isso é curioso. Isso é curioso, na real, porque Blackout do Turnstile foi indicada como melhor performance de metal. Só que ela foi indicada como melhor canção de rock. Nos pormenores do porquê que o Grammy indicou quem em qual lugar. Mas, além do Turnstile, a gente também tem... já comentamos do Muse aqui, né, de Killer Be Killed. Eu acho que a música em si tem o que é necessário para ser indicada na categoria. Eu não acho que necessariamente ela deveria estar ali. É uma coisa que a gente já estava conversando antes, do tipo... se a gente vai dar nome para bandas do metal, a gente tem muitos nomes do metal que poderiam ser indicados também, né? Que lançaram passaram o ano inteiro lançando música. A gente tem um calendário completíssimo do Wiki Metal. Toda sexta-feira estamos ali atualizando o calendário com lançamentos novos. Então, assim, eu não tenho certeza se eles deveriam estar ali, mas eu não vou tirar, entre aspas, o mérito, porque eu entendo porque eles estão. Só que essa também foi a única categoria em que o Muse foi apontado na música, na canção de metal. É meio estranho, não acho que eles vão levar. Mas enfim, foram indicados. Agora, outro nome. Ah, é verdade, né? Quem vocês acham que vão levar? Melhor performance? Eu Eu diria que Megadeth. Eu diria que talvez o Megadeth, mas se a academia fizer o que eu acho que ela vai fazer, acho que é possível que o Ozzy e o Tony.
É.
É. Eu gosto mais do Megadeth, mas eu, se fosse pra apostar, eu ia no Ozzy. E na verdade eu gosto mais do Turnstile, né? Apesar da polêmica.
Sim. Olha, eu acho que o Turnstile tem chance de ganhar outras categorias.
O que eu entendi também, que eles estão gostando um pouco antes, né? Do por que eles não foram indicados pra álbum, né? Porque eles foram indicados pra um monte de categoria das músicas e álbum. E daí
a gente vai entrar na categoria de álbum já, porque tem indicações polêmicas.
É, que com certeza não deveriam estar ali.
Lari, qual a sua aposta para melhor performance de metal?
Olha, eu não sei fazer uma aposta racional, porque eu acho que é isso. As duas bandas, as duas indicações que mereceriam, por resumir bem o que é heavy metal, é Ozzy. É, essa música, esse álbum tá ótimo, a música com o Tony Iommi tá maravilhosa. Eu acho que seria muito significativo o Ozzy Osbourne nessa fase da vida ganhar um Grammy. Acho que seria tudo, ainda mais com o Tony. E o Megadeth fez um disco muito bom. Mas Megadeth não me emociona tanto. É uma coisa que não tem jeito. É um disco muito bom, é técnico, tá foda. Mas não me emociona tanto. Então a minha torcida está com Ghost.
Lógico.
Nenhum dos dois, tipo.
Gente, a única menção. Defenda a indicação do Ghost, Larissa.
Inclusive, que tipo, todo mundo caiu em cima do Turnstile e do Muse e não falaram do Ghost. Sim, e o Ghost não é metal.
Ghost, né? É.
Exatamente, esse CD não é metal. Essa música ela é mais sombria, mas ela não é metal, galera. Ela pode ser uma balada de metal se você forçar um pouco, mas o pessoal já abraçou o Ghost, eu acho. Inclusive, nas redes sociais, eu fiz uma caixinha lá pro pessoal falar pra quem você tá torcendo? E a galera tá torcendo pesado pro Ghost e pro Megadeth, mas olha, principalmente pro Ghost.
Que reviravolta tivemos com o Ghost. Ghost, que é uma das bandas mais divisora de águas, né, dentro do metal moderno hoje em dia. Não tanto do metal, mas do rock em si. Sim. Pessoal ainda não decidiu muito bem se gosta deles ou não, mas vamos ver, né, que sai daí. Inclusive, acho importante lembrar que o Ozzy, ele foi a única pessoa que foi, o único artista que foi indicado em todas as categorias de rock e metal. Então, assim, esse ano, com certeza, a gente espera que em algum lugar
ele brilhe,
a gente espera que ele brilhe. Inclusive, eu acho que grandes chances de quê? Se o Grammy não for pra ele na categoria de melhor canção de metal, é possível que vá com melhor canção de rock, onde ele também tá concorrendo, com Patient Number 9, junto com o Jeff Beck. Essa é uma música maravilhosa, foi o primeiro single que ele lançou do novo álbum. É uma ótima música de introdução ao álbum, assim, foi o comeback que todo mundo tava esperando do Ozzy, especialmente porque foi numa época muito delicada de saúde dele, tava passando por muitos procedimentos de saúde, enfim. E nessa categoria nós temos essa música, Patient Number 9, temos Black Summer, do Red Hot Chili Peppers, que também era um comeback muito aguardado, especialmente porque o John Frusciante voltou pra banda e essa foi a primeira gravação que ele fez, a primeira música que lançaram com ele. Eu acho que foi um ótimo comeback. Depois a gente discute se o follow foi tão bom assim ou não, mas eu achei o comeback bem legal. Temos Blackout, do Turnstile, Broken Horses, de Brandi Carlile. Não sei pronunciar o nome, desculpa, gente.
Acho que é isso.
E Harmonious Dream, de The War on Drugs. Essa eu acho que tá mais condizente.
Tá mais variado também, tipo, a Brand Kalala é mais quase country, né? Acho que a música é bem legal também, mas é mais não rock clássico, assim. Mesmo o Harmonious Dream do Wagon Drugs, eu gosto bastante dessa música também. É rock, mas é um rock, tipo, rock também, não sei mais.
Bem soft.
Bruce Springsteen, assim. É. Mas eles, inclusive, eles ganharam o melhor álbum de rock no último álbum deles, né? Não esse que é dessa música, mas acho que é 2017, 2018, assim, né? Então, eles são, acho que talvez uma aposta boa. Né?
Comentar aqui brevemente de Black Summer do Red Hot Chili Peppers e o álbum que... Nossa, eu esqueci o nome. Endless...
Unlimited Love?
Unlimited Love. É isso mesmo, Unlimited Love. Ele não foi indicado na categoria de melhor álbum de rock. Na verdade, o Red Hot lançou dois álbuns esse ano. Eu não sei se os dois estavam elegíveis, mas... Esse não foi, a gente só foi indicado Black Summer. Eu acho que é um single muito legal, não sei se é Grammy worthy, mas a gente tava discutindo um pouco antes, atrás das câmeras, que qual música ela se sustenta sozinha,
Eu acho que, tipo, é mais pelo nome do Red Hot que foi indicado do que a música. Tipo, a música é legal, mas é que assim, também isso é um assunto pra outro podcast, mas minha opinião controversa, que muitos vão me odiar, é que eu prefiro o Josh King Hopper, que é o guitarrista antes do Frusciante, né? Quer dizer, depois do Frusciante e antes do Frusciante, agora que ele voltou. É, claro que o Frusciante, né, é inegável, assim, os clássicos que ele tava junto. Mas eu achei esses últimos dois álbuns, né, inclusive o que é da Black Summer lá, bem fracos, assim, tipo, eu senti que os caras não estão muito inspirados, não. Mas enfim, mas isso é...
Pedro está rejeitando... Rejeitando a tradição e abraçando a modernidade.
É. Então, mas é o que eu digo também, até de outras categorias, que eu acho mais interessante dar pra artistas que estão tentando fazer coisas novas e tal, e promessas, assim, do que, pô, tipo, dar pro Red Hot só porque, o Red Hot eles têm nome, mas a música não é tão legal, assim.
Eu não entendo muito bem as engrenagens que funcionam até chegarmos nas decisões do Grammy, que é uma premiação que, apesar de ser a maior até hoje, não tem como a gente negar, tem muitas problemáticas e cada vez mais o público, né, tipo, fica meio, que diabos está acontecendo com essa premiação? Então eu sinto que a nominação do Red Hot era meio que obrigatória, meio pra fazer bonito por causa do momento da banda, ao contrário da do Ozzy, que eu já não acho que é o caso, porque o cara não tá vivendo do passado, assim, não tá ali por causa do nome que ele construiu. O álbum que ele tá entregando, os últimos álbuns deles, têm sido muito bons, né? Em momentos que a gente super compreenderia se não fosse. Mas eu não apostaria no Red Hot, não.
Apostas de vocês, então, pra melhor canção de rock? Eu fico entre Patient Number 9 e Blackout, se eu for otimista.
Eu gosto do Blackout. De novo, não tá. O Harmonious Dream também eu acho bom, e eles já ganharam, né, o de melhor álbum um tempo atrás, então foi possível.
É, eu ficaria com Patient Number 9 por causa do peso do nome do Ozzy, mas eu torceria pra Turnstile. Mas também gostei bastante de conhecer o trabalho da Brandy. Não conhecia, tipo, escutei essa música e achei muito foda, então definitivamente vou escutar mais. Mas tô torcendo pro Turnstile aí pra ganhar nessa.
A nossa próxima categoria é a mais polêmica, eu acho, que é a de melhor álbum de rock, porque temos um nome. Temos um nome indicado aqui, que esse nome ele aparece tanto nos nossos podcasts, nas nossas notas, nas nossas redes sociais. E a gente queria que parasse de aparecer, mas ele continua nos assombrando, que é o Machine Gun Kelly. Ele foi indicado eu não consigo nem pronunciar as palavras de modo correto. Ele foi indicado pelo álbum Mainstream Sellout, que foi o álbum que ele lançou mais recentemente. Ele lançou, inclusive, no dia do show dele aqui no Lollapalooza, aqui em São Paulo. Além dele, estão indicados nessa categoria Elvis Costello and the Imposters, o próprio Ozzy Osbourne com Patient Number 9, The Black Keys, Spoon e Idols. Então, assim, ele está competindo com os gigantes. Eu não acho que existe a mínima possibilidade do Machine Gun Kelly ganhar essa categoria. Mas a gente tem que discutir por que que ele está nessa categoria.
Então, eu espero que não tenha sido ele ganhar, mas ele foi indicado, né? Então, tipo, já
é, não, eu acho que não tem como. Tem muita gente aqui muito, muito superior que ele, assim. Foi uma surpresa. Eu fiquei muito surpresa de ver que ele tinha sido indicado. Porque, pra quem não lembra... Como não lembrar, mas pra quem não lembra, antes do Machine Gun Kelly lançar esse álbum Mainstream Sellout, ele lançou o Tickets to My Downfall em 2020, que foi um álbum mais pop punk-ish. Ele chamou, tipo, o Travis Barker pra produzir, participar das faixas com ele, enfim, fez um negócio mais bonitinho. E ele falou: tá bom, vou lançar mais um e esse outro eu quero que seja mais pesado. Eu não consideraria o Mainstream Sellout um álbum de rock. Eu acho que até mesmo pra quem gosta de Machine Gun Kelly, ele é bem difícil de digerir, tipo, é bem complicado mesmo. Eu acho que ele é um 2.0 do Tickets to My Downfall, mas não é um álbum que a gente consegue ver a evolução do Machine Gun Kelly como seria o natural. Tipo, uma pessoa que acabou de entrar em um gênero, tá lançando o segundo álbum no mesmo gênero, o normal, né, o natural é a gente esperar que ache uma evolução no estilo e tal. Eu não acho que foi o caso. Ele mencionou que esse álbum seria mais pesado do que o outro. Também não acho que isso aconteceu. Ele manteve as bases pop punk na maioria do álbum. Algumas músicas têm, assim, guitarras mais pesadas, mas não dá pra chamar de álbum de rock. A estrutura musical é inteira de músicas pop. As composições não são composições que eu chamaria de rock. Então, assim, eu não entendo.
É pop com, sei lá, um gostinho de rock porque ele usa guitarra, mas é. É fraquíssimo, mas não devia nem ser considerado esse Spoon é legal, mas eu acho que pra mim o Idols é o mais, assim, forte.
Lembrando, acho que é legal lembrar também que não existe uma categoria de melhor álbum de metal no Grammy. Então, às vezes, é por isso que nomes que nem o Ozzy estão em melhor álbum de rock, por exemplo. Não é bem onde ele deveria estar, mas é onde quiseram indicar ele. Lari, como você se sente em relação a isso? Só lembrando, os nomes dos álbuns são The Boy Named If, do Elvis Costello, The Imposters, Mainstream Sellout, do Machine Gun Kelly, Patient Number 9, do Ozzy Osbourne, Dropout Boogie, do The Black Keys, Lucifer on the Sofa, do Spoon e Crawler, do Idols.
Sim. Eu não sei como me sinto, eu não tenho como votar pra alguém, porque eu não escutei esses discos todos, só o do Ozzy. Então, tô sem poder opinar muito, mas eu acho que essa categoria e a de rock no geral, o Grammy vai pelo senso comum, né? Tipo, que nem aquela tia que tudo é rock, qualquer música, tipo, tem uma guitarrinha, nossa, muito rock, que pesado, bate cabeça. Então eu acho que o pessoal vai nessa essa onda aí na hora de nomear. Mas não sei. Vou confiar aí no Pedro com Idols.
O Idols é melhor, pode confiar.
Confiar. Mas eu tava olhando aqui o nosso calendário, mano. Tanta banda, né? Tanta banda de rock que então, podia
pra
substituir
o Machine.
Exato. Bandas que nem lançaram o melhor disco da carreira, mas sei lá, tipo, meu, teve Hailstorm, sabe? Teve Thunder Mother.
Roubados. Foram roubados.
Então, por que eu faço um apelo? Eu faço um apelo. Parem de aceitar o Machine Gun Kelly no meio do rock metal. A gente é super a favor da união, mas com esse cara já deu. Faço um apelo.
É meio complicado porque entra naquela discussão de que, tipo, é um artista que não vem do rock. E não é que ele não possa entrar no rock, mas ele tá ocupando lugares que bandas de rock que estão aí há anos tentando ocupar e não estão sendo indicadas, é sintomático, sabe? Tipo,
sim.
É complicado. É que nem falar, o Hailstorm é um ótimo exemplo. Eu gostei muito do álbum que eles lançaram, que é o Back From The Dead. Eu acho que é um dos mais fortes que eles já estiveram, assim, musicalmente, enquanto banda. E foram roubados, é só isso que eu tenho a dizer.
Sim. O Hailstorm já teve uma vitória no Grammy, né? E duas indicações, mas assim, mano, imperdoável, né? Não ter uma terceira e uma possível nova vitória, mas enfim.
Tem que sair colocando lá só porque mostra pra outras pessoas, assim. Eu acho que tem outros artistas que estão entrando nesse estilo agora e eles estão fazendo isso de um jeito muito melhor. Eu canso de falar um pouco dela, mas a Willow é um ótimo exemplo de artista nova no pop rock. Eu nem chamaria tanto a música dela de pop, porque ela é mais juvenil, sim, porque trata de temas mais juvenis. Mas ela tem muitas referências que o Machine Gun Kelly não tem. Então ela tem referências reais de hardcore, de metal e de nu metal. E ela coloca isso nos álbuns dela de forma... Agora, nesse segundo álbum que ela fez, que é o Coping Mechanism, de forma muito mais madura. Não chega nem perto de um álbum que o Machine Gun Kelly fez, porque eles tinham o Travis Barker do lado dele ajudando, sabe? Além disso, acho que o Youngblood também é um... É que o Youngblood, ele tá mais na parte de rock alternativo, mas eu acho que ele é um nome muito legal. Pra essas
super caberia nessa categoria. Super caberia.
Super. Eu acho que se o Machine Gun Kelly coube, ele com certeza caberia, assim. Ele faz trabalhos excelentes. Eu acho que esse último álbum dele não tanto, ficou mais um dance rock, assim, uma coisa mais Billy Idol. Mas ele também é um ótimo artista, um ótimo representante dessa nova geração, assim. Isso de pessoas do mainstream, né? Tirando essas, a gente tem vários outros nomes no underground que também poderiam estar no...
Isso é um problema tipo do Grammy, que tem sido um problema e vai continuar sendo um problema, porque é do formato da premiação, que vai ser coisas mais populares, vão ter muito mais vantagem do que o álbum, tipo, mais underground pode ser mil vezes melhor, como
sim,
com certeza tem muitos álbuns melhores do que esses indicados, mas pelo formato do prêmio não vai ser indicado, né?
Sim, total. Pra encerrar a nossa passagem pelas categorias, depois a gente vê as nossas dúvidas dos Wiki Brothers e responde mais algumas dúvidas que podem ter ficado, nós temos melhor performance de rock. E quem tá concorrendo é Patient No. 9, mais uma vez, do Ozzy Osbourne com Jeff Beck, So Happy Hurts, do Bryan Adams, Broken Horses, do Brandi Carlile também, Wild Child, do The Black Keys, Holiday, do Turnstile, Old Man, do Beck, e Crawl, do Idols. Interessante que é uma lista um pouco diferente da melhor canção de rock, né? São indicados. Acho que só dois deles são os mesmos.
É, então, mas isso que a gente tava comentando, né, das diferenças, que por um lado, sim, não dá pra entender por que algumas dessas músicas estão só nessa categoria, não estão na outra, né? Mas um exemplo que mostra qual a diferença é essa do Beck, que é o Old Man, né, que é um cover do Neil Young. Então, foi indicado só pra melhor performance, porque é da gravação, não é da... A música já é uma antiga, né? Não poderia ser indicada pra melhor canção de rock.
Faz sentido. Lembrando que covers já levaram Grammys dentro do rock e do metal. Eu não sei se foi o Metallica que fez um cover. Foi, o Metallica já levou um Grammy por um cover do Queen. Em 1991, eles fizeram um cover de Stone Cold Crazy. Ah, e aí eles levaram um cover por isso. Então, não podemos descartar a possibilidade. E fica o questionamento, com todas essas polêmicas, o Grammy segue relevante? E aí isso casa com uma dúvida de um Wiki Brother nosso, que é o Dias Gabriel, que ele perguntou quem se importa com o Grammy. Se nem Rock and Roll Hall of Fame, que é voltado exclusivamente pro rock, é coerente, quem dirá uma premiação genérica como essa?
Ainda é uma coisa que os artistas almejam e com razão, né? É, artistas pequenos que são indicados ao Grammy por um motivo ou por outro são catapultados de uma forma ou de outra, como a Gabi falou. E eu penso assim, quando a gente vai escrever a notícia de alguém que morreu, a gente quer resumir ali a carreira dessa pessoa. Se ela tiver Grammys ou indicações ao Grammy, isso vai ser citado. Fulano era cantor, compositor, e aí foi indicado ao Grammy X vezes, ganhou tantas vezes. Porque isso ainda é muito relevante, né? É uma coisa que demonstra uma admiração dentro da indústria mesmo, como a Gabi falou. Então, acho que ainda tem a sua importância, é claro. Às vezes, por que não é tão transparente na forma como isso é votado, os requisitos, aonde quer chegar? Especialmente falando de rock e metal, que são estilos que não tem tanta representação assim em termos de mercado atualmente, é uma coisa mais nichada. Eu acho que o público fica muito frustrado, porque a gente fica na ideia que premiação é para coroar os melhores. E aí a gente sabe que tem opções melhores, né, para representar os estilos, ainda mais quando é a oportunidade de mostrar esse estilo para outras pessoas. É, porém, eu acho que é uma questão que pode ser ajustada com o passar do tempo também. A gente não sabe quem é esse corpo votante, quantas pessoas ali realmente manjam de rock metal, sabe? Quantas pessoas são da indústria, quais gravadoras específicas de rock metal estão participando da academia, não sabemos. Então acho que são coisas que podem melhorar e é super uma coisa importante. Ano passado o Dream Theater ganhou e, pô, eles ficaram super felizes e com toda razão. É uma conquista, né, muito grande você ser reconhecido por um grupo seleto de pessoas que a gente não sabe bem quem é, mas são reconhecidos, pô, importante.
Não, com certeza. Só pra encerrar o assunto então e a gente já vai pras nossas dicas. É, eu acho que é super importante pra eles, porque dentro da própria indústria, o ambiente fica muito hostil se você não tem um Grammy, sabe? É, isso acontece mais... Eu não sei como... De novo, mais uma vez, a gente... Essa parte do rock e do metal, ela não fica tanto nos spotlights, então a gente não tem certeza de como funciona. Mas dentro da indústria pop, por exemplo, durante anos a Katy Perry foi esculachada porque ela não ganhava um Grammy nunca, sabe? Tipo, ela perdeu inúmeros consecutivos Grammys, assim, virou... É, piada, e a Katy Perry, ela é um dos maiores nomes do pop, mas a gente conseguiu ver que a carreira dela foi declinando aos poucos, quanto mais vezes o Grammy era negado pra ela, assim, não porque o trabalho dela diminuiu de qualidade, mas porque ela perdeu espaço. Ter o seu trabalho reconhecido pela academia é o mesmo que você falar, assim, você saber que o seu trabalho valeu a pena, né, pra essas pessoas, porque, enfim... Você não é mais o lanterninha. É que nem ganhar Libertadores no futebol, que eu sou corintiana e por muitos anos eu era zoada demais na escola que o Corinthians não tinha Libertadores. E aí finalmente teve. E aí, obviamente, acharam outras coisas pra me zoar com o passar do tempo. Mas o Grammy eu acho que é Para os artistas, ele ainda tem certa relevância, sim.
Tem essa relevância. Acho que no metal, como nossa relação é diferente, as pessoas não valorizam tanto. Mas os artistas, com certeza, sabem a relevância.
É, e acho que, mas não é tão relevante até para essa coisa de, ah, tem uma categoria de metal, mas parece que é mais do que, ah, vamos, tem que ter, né, alguma coisa ali. Mas não é, tipo, melhor álbum de metal, melhor música de metal, é só, tipo, ter uma categoria ali. Ó, eles, né, não dão tanto foco a isso, né, porque é isso, né, o que dá mais audiência mesmo, essas coisas bom.
Episódio, então, nós temos 3 dicas para vocês, Wiki Brothers e Wiki Sisters, que estão nos ouvindo ou nos assistindo. E nós vamos dar nossas dicas agora. Pedro, comece.
É, bom, primeira dica, e também, assim, a gente tava no tema, né, falando de bandas de rock e essa coisa de que dá valor para as. Tem que dar valor para as coisas novas também, né, as antigas. Uma banda que não é muito nova, mas é nova, que é a Cypher 16. Que lançaram uma música chamada Another High, recentemente. E é bem legal, porque, assim, de novo, eles também poderiam entrar em qualquer categoria do rock ou metal e ia ficar meio entre todas essas. Porque eles misturam meio rock, meio metal, essa música é uma coisa meio industrial também. E é isso, chama Another High. E tem um clipe também no YouTube que mostra eles shows lá e tal. Então, bem legal, recomendo.
Do Cypher 16, que inclusive tem entrevista lá no site, bem antiguinha, assim, antes da pandemia, mas a nossa correspondente Maíra acompanhou um dia de fotos dele em Londres, bem, bem básica, e aí fez essa entrevista, foi bem legal, também achei. E além disso, a gente também veio com uma nova banda, assim, brasileira, tem alguns anos na estrada já, que é o Saída de Emergência. Eles têm uma música chamada Eu Sou Brasileiro, que é uma música que a gente gostaria de apresentar aos Wick Brothers, Wick Sisters. Ela faz parte do primeiro disco da banda, primeiro e único até o presente momento, né? Que se chama Nova Velha Era, de 2018. E essa música Eu Sou Brasileiro tem aí, né, umas críticas sociais, políticas. Ela vem dessa coisa do brasileiro ser guerreiro e não desistir nunca, para trazer aí algumas coisas que nós passamos enquanto sociedade, com uma sonoridade de um rock, assim, bem nacional, bem interessante e bem versátil. Então fica mais uma indicação, Saída de Emergência, Eu Sou Brasileira.
Dica para hoje é um evento gigantesco que acontece dia 18 de dezembro, que é o NotFest Brasil 2022. É a primeira edição do NotFest no Brasil. Para quem não sabe, o NotFest é um festival com curadoria do Slipknot, que costuma reunir várias bandas do metal e seus derivados. A lineup tá muito bonita. A gente vai ter Trivium, vai ter Judas Priest, vai ter Bring Me the Horizon, tem Motionless in White, tem Pantera, que inclusive é um dos primeiros shows que o Pantera faz nessa turnê de reunião, né? Seja tributo, reunião, não sei como eles estão chamando. E muitos outros nomes. A gente tem o Vended, que é a banda do filho do Corey Taylor. Obviamente temos o próprio Slipknot. E os ingressos ainda estão à venda. Então se você não comprou seu ingresso ainda para o Notfest, você está dormindo no ponto, porque tem muita gente boa. E a gente vai estar lá esperando vocês. Então esperamos que vocês estejam lá para nos ver também. Galera,
é isso.
Então um beijo, muito obrigada por terem me acompanhado no episódio 352 do Wiki Metal. Obrigada a você que ouviu até aqui. Deixe seus comentários no YouTube, fala com a gente, vê se vocês querem deixar alguma sugestão, algum comentáriozinho, alguma pergunta para os próximos episódios. E a gente se vê em muito menos tempo, que a gente vai gravar muito em breve o próximo episódio. Mas ainda não sei quando que ele vai sair, mas só avisando todo mundo que teremos mais um episódio até o fim de 2022. E aí depois, adeus ano velho e feliz ano novo.
É isso.
Beijo!
Beijo!
Calma, gente, esse aqui é o ponto de corte do Daniel. Calma. Tá, esse é o momento em que eu vejo o que eu precisava ter feito antes, que era ter pegado os indicados aqui. A gente comentou aqui brevemente de Black Summer e o Red Hot.
Meu alarme. Não...
Calma, vamos de novo. A gente comentou aqui Black.
Calma, brevemente.
Agora fui eu. Deslalia. Esse aqui é o ponto de corte do Daniel.